Boa tarde, bem-vindos à edição do programa Conversas, esta semana em dose dupla, para terminarmos aqui o ciclo de candidatos à Câmara de Aveiro, ou pelo menos personalidades que também vão estar investidos nesse papel. Ontem com Manuel Sousa, do Partido Socialista, hoje Ribal Esteves, em nome da aliança com a Aveiro, que agrupa PSDPP e Partido Popular Monárquico, a acabar um mandato de 4 anos, o primeiro em Aveiro, engenheiro Ribal Esteves. Boa tarde. O que é que diria... E uma vez que está no final destes 4 anos, aquilo que foram metas traçadas, expectativas criadas, foram cumpridas na sua leitura ou ficou aquém do que queria ter conseguido?
Muito boa tarde, muito gosto de estar aqui na antena da Rádio Sarnaloa, cumprimentar todos os ouvintes da nossa rádio. Os objetivos principais deste mandato foram cumpridos. Nós arrumámos a casa, nós chegámos a uma casa muito desarrumada em termos organizacionais, com uma dívida enorme e descomandada, não era só a dívida ser grande, estava descomandada. Pagámos a dívida. Nos primeiros 3 anos do mandato, nós pagámos um terço da dívida da Câmara de Aveiro. Foram cerca de 45 milhões de euros, dos 150 milhões, que foram pagos nos primeiros 3 anos, sem ajuda de empréstimo. Portanto, nós apenas tivemos um empréstimo de tesouraria de 10,5 milhões do tal Fundo de Apoio Municipal, o tal FAM, para podermos ter vivido o período mais crítico da vida da Câmara em termos de tesouraria, que foi de outubro de 2014 a abril de 2015, e portanto isso foi essencial, embora era um empréstimo de tesouraria, que além do mais já devolvemos quando chegou o empréstimo do FAM, e portanto foram um conjunto de medidas, muitas e profundas muitas delas, para racionalizarmos a receita, racionalizarmos a despesa, reorganizarmos os serviços, pagarmos a quem devíamos e, obviamente, na parte da credibilidade da instituição, nós construímos uma Câmara Municipal credível. E foi essa uma obra muito importante. Depois, as obras das relações com os outros. Eu relembro que Aveiro estava, há 4 anos, em guerra entre a Câmara Municipal e os operadores marítimo-turísticos e a hotelaria, por causa, nomeadamente, da célebre taxa turística. Aveiro era má notícia sistematicamente. Chegámos, fizemos as pazes com toda essa gente, criámos regras, pusemos os operadores marítimo-turísticos a trabalhar bem, hoje são uma bandeira e um sucesso reconhecido por todos em Aveiro. A nossa hotelaria bate recordes semestre após semestre em termos de taxas de ocupação, em termos de valor médio de cama por noite. Portanto, Aveiro está, como toda a gente sabe, na moda e com um crescimento turístico fortíssimo. Nós tivemos, parámos o decréscimo do turismo em Aveiro. Portugal cresce há 7 anos consecutivos no turismo. Fomos um país até exemplar e único em termos internacionais, porque com a crise, em plena crise, Portugal cresceu no turismo, mas Aveiro não. Aveiro decresceu sempre até 2013. Em 2014 esse processo estancou, também não crescemos, 0,1%, que é zero. E, portanto, estancámos esse processo. Em 2015 já houve um crescimento interessante, e em 2016 há um disparo que em 2017 está a ser ainda maior. Portanto, houve esta capacidade que obviamente tem muito trabalho da Câmara, mas tem muito trabalho de muita gente desta rede. As nossas empresas privadas, marítimo-turísticas, hoteleira, restauração, etc. As nossas associações, a Turismo Centro de Portugal, a que pertencemos e de que eu próprio sou dirigente. O trabalho da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e do Polis, que também fizeram um trabalho e investimento nesta área da promoção territorial. Portanto, a este nível das redes e da cooperação é um mandato também muito importante. E, obviamente, na área do investimento. Aveiro conseguiu arrumar um conjunto de investimentos do quadro anterior de fundos comunitários, do CREN, que acabou em 2015, com muita dificuldade, porque nós tínhamos obras ilegais, conflitos com todos os empreiteiros, obras paradas, uma série de problemas graves. Houve um que não conseguimos resolver, não foi possível resolver, que foi o do Cais dos Pescadores de São Jacinto, porque, de facto, o projeto era completamente inadequado ao sítio. Quando estávamos em plena obra, verificou-se que aquele projeto não assentava naquele sítio. Estamos agora já na fase final do novo projeto, depois de todo o trabalho bem feito, estudos geotécnicos que não tinham sido feitos no passado, etc. E tudo o resto conseguimos resolver. Negociámos e conquistámos cerca de 40 milhões de euros de fundos comunitários já do Portugal 2020, que é um cheque que a Câmara de Aveiro nunca teve na sua história, nem metade disto no arranque de um quadro de fundos comunitários, para fazer muitas coisas. Na área da educação estão a arrancar 3 importantes obras, na área da saúde estão a arrancar 4 importantes obras, na área da tal qualificação urbana, o nosso tal PEDUCA, com um investimento que vai andar na casa dos 15 milhões de euros. Portanto, foi um trabalho muito bom neste arranque do Portugal 2020, que obviamente atrasou-se no arranque, enfim, como é infelizmente tradição em Portugal com todos os governos, o Portugal 2020 começou 2 anos atrasado, mas pronto, negociámos este valor, contratualizámos e depois foi pôr toda a máquina a andar, projetos, obras, e está tudo obviamente em franco desenvolvimento. Ontem mesmo, na reunião de Câmara, aprovámos o lançamento de um concurso de 2 milhões de euros, é o maior de todos do PEDUCA até à data, de reabilitação de 12 blocos de habitação no bairro de Santiago. Portanto, na área do investimento público, a Câmara teve um pulo, qualificando a nossa rede viária, que era miserável há 4 anos, eram buracos por tudo quanto é lado. Ainda temos muito para fazer, mas obviamente foi feito um pulo de melhoria muito importante. E permita-me só destacar mais uma componente, que é a do investimento privado. Nós temos em desenvolvimento um conjunto de investimentos privados com centralidade na área da indústria, mas não só, de grande importância. A Aveiro deu um pulo no investimento privado, operações muito conhecidas, como a ampliação da produção da Renault com 100 milhões de euros, os investimentos em investigação e desenvolvimento e também desenvolvimento industrial da Bosch de 70 milhões de euros, a nova fábrica da antiga Porto Celo, agora Navigator, que só na sua primeira fase são 120 milhões de euros, depois há mais 2 fases que levam o investimento até 40 milhões, a nova fábrica e a ampliação da Oli num investimento total de cerca de 20 milhões, só para dar alguns exemplos, em termos de indústria. Nos serviços, o destaque, obviamente, para o hospital privado do Grupo Trofa Saúde, que está licenciado, vai arrancar a obra agora durante o próximo mês de setembro, com 50 milhões, e o investimento no turismo, e fechava com essa referência outra vez ao turismo, porque os nossos cidadãos e as nossas empresas fizeram muito investimento no alojamento local e nos hotéis. Nós não temos novos hotéis em Aveiro, estamos a trabalhar, nomeadamente, 2 situações que é minha profunda convicção que vão dar em concretização nos próximos 2 anos, é a minha convicção, mas tivemos um crescimento fortíssimo e bom, com muita qualidade, no alojamento local e nos hostéis, o que foi fundamental para nós termos capacidade de absorver esse fluxo novo que cresceu muito de turistas que chegaram à nossa cidade e ao nosso município. Portanto, é um balanço muito positivo, sabendo que gostávamos de ter feito mais, a situação da Câmara era bem pior do que aquela que pensávamos, tínhamos como objetivo, ao final de 2 anos, ter o programa de ajustamento municipal em execução, só foi possível ao final do 3º ano, mas, obviamente, a nossa Câmara está bem, recomenda-se, e muito capaz de fazer os próximos 4 anos com grande crescimento.
Já iremos detalhar um pouco essas questões do turismo, no entanto, e o PAM foi quase pedra angular de tudo isto ao longo do mandato. Começamos exatamente por esse tinha que ser, até porque agora, com as contas a melhorarem, vai-se levantando esta questão. Se, de facto, ao ritmo que a Câmara está a recuperar, tinha mesmo que ser, ou se era possível fazer de outra forma. Atendendo a esta circunstância de ter recuperado, num mandato de 45 milhões de euros, esta Câmara, no limite e no mundo ideal, em 2 mandatos mais, resolve o problema da dívida, ou não?
Claro que não, Carlos. Porquê? Isto é como eu. Tenho peso a mais, tenho 10 quilos a mais. Eu perco os primeiros 8 com facilidade, mas os últimos 2 já não é tão fácil. E depois, se em cima desses 10 que eu tinha a mais, quiser perder mais 1, é muito mais difícil. Isto é a mesma coisa. Portanto, nós chegámos e a nossa Câmara estava cheia de gorduras e de falta de músculo. Gordura porque tínhamos despesa que não era precisa para nada, portanto foi preciso cortá-la. E falta de músculo, falta de receita. Aveiro, que é o município, enfim, arredondando as contas, o dobro de Ilhavo, tinha a mesma receita de Ilhavo. Obviamente que isto é inimaginável e, portanto, foi preciso trabalhar a despesa reduzindo-a e trabalhar a receita aumentando-a. E, portanto, há uma reação rápida nessa operação que fizemos, das tais medidas de reequilíbrio orçamental que tomámos, que, obviamente, permitiram disponibilizar esse montante para pagar a dívida e permitiram que a Câmara fizesse muito mais investimento. Nós, em 3 anos, não fizemos só pagamento de dívida. A Unidade de Saúde Familiar Nova de Cacia, a Desgueira, a Nova Escola da Vera Cruz, os 4 milhões de euros que investimos a qualificar a rede diária, etc., está tudo pago. Com esta nova Câmara de Aveiro, a Câmara de Aveiro compra e paga a toda a gente dentro dos prazos. Acabou a Câmara de Aveiro que não pagava a ninguém. Portanto, esta operação teve essa capacidade. Mas este percurso não é possível prosseguir, porque o que é que eu corto mais? Por exemplo, número de funcionários. Quando chegámos eram 800. Hoje não. No final de 2016 eram 580. Saíram 220. Vão sair mais 220 nos próximos 3 anos? Não, não é possível. Acabámos com todas as empresas municipais, menos uma que ainda não foi possível acabar com ela, que é a Aveiro Expo, porque temos lá um sócio a 49% e o processo formal é muito mais complexo. Acabámos com as outras todas. Isso teve um ganho brutal financeiro para a Câmara. É possível acabar com mais 5 ou 6 empresas municipais? Não, porque não existem. Portanto, o espaço de recuperação destes 3 anos foi notável, mas é irrepetível. E, portanto, é preciso tomar outro tipo de medidas. Qual é a medida-chave? A chegada do tal empréstimo do Fundo de Apoio Municipal, dos tais 86 milhões de euros, que nos permitem o quê? Pagar a toda a gente que devemos, excetuando 15 milhões de euros de dívida bancária, de bons empréstimos, estou na fase final naquele tempo dos juros quase zero, e portanto esse aí não se mexe, como é evidente, mas toda a outra dívida...
Quer poupar em juros.
Paga, com certeza, portanto pagamos tudo o resto, e agora durante 20 anos vamos pagando esse empréstimo, e com a despesa e a receita que nós vamos gerando, vamos pagando o funcionamento da Câmara, aumentando a qualidade dos serviços que prestamos aos nossos cidadãos, e garantindo capacidade de investimento, porque nós queremos aproveitar o quadro de fundos comunitários, mas é preciso pôr lá uma parte do dinheiro, nós temos que continuar a qualificar a nossa rede viária, não há fundos comunitários para isso, temos que ser nós a arranjar a receita, portanto, as coisas, o investimento que queremos continuar a fazer, a cooperação com as juntas de freguesia, que já começámos e queremos continuar, o apoio às nossas associações, que já começámos e queremos continuar, é preciso dinheiro para isto, e portanto, essa operação é possível com a dívida reestruturada, pagamos a toda a gente e quem nos ajudou, quem nos deu o empréstimo, vai receber o seu dinheiro com juros 1,75% durante 20 anos e na relação da nossa receita com a nossa despesa. Vamos fazendo coisas. Portanto, é esta a operação. Agora dizer, bem, já que a Câmara em 3 anos pagou 45 milhões de euros de dívida, mais dois períodos do género, mais 6 anos e está tudo resolvido. Porque eu não percebo nada disto, porque obviamente isso não é objetivamente repetível.
Mas a questão então da obrigação do PAN seria sempre pedra de toque no meio de tudo isto? Não havia plano B?
Seja, há uma questão que não vale a pena...
Quando se atrasou, a questão é que quando houve aquele atraso processual pelo chumbo do Tribunal de Contas, e chegou a dizê-lo, vamos ver o que vem agora por aí, porque isto estaria sempre preparado para um sim ou um não.
Claro.
Para um visto. Ou seja, ao longo desse tempo, a gestão foi sendo possível.
Claramente.
E era possível por quanto tempo?
Era possível por pouco mais tempo. Porque, de facto, nós estávamos a chegar a uma situação em que a capacidade de pagar dívida estava fechada. Relembro que havia uma parte da dívida que foi colocada dentro do PAM, que não podia ser paga por limitação legal, portanto havia logo uma limitação legal, a dívida que estava na relação do programa de ajustamento municipal, estávamos proibidos de a pagar, portanto só podíamos pagar aquela que estava fora desse programa, por um lado, e por outro lado, a Câmara tinha que garantir, no quadro da conquista de fundos comunitários, o maior bolo possível, e para conseguir conquistar esse bolo, tinha que garantir também capacidade de pôr a contrapartida nacional. Quantas vezes eu, nas negociações com as várias pessoas que gerem os fundos comunitários, me era dito, ó Sr. Presidente, a Câmara de Aveiro aguenta com tanto investimento? Vocês, na situação que têm, aguentam com tanto investimento? Por facto, nós temos muito dinheiro, mas para ter 40 milhões na nossa mão, nós vamos ter que pôr, do nosso lado, muito mais do que os 15%, porque há alguns programas que não chega a 85% da despesa toda que vamos ter. Portanto, nós, estes 40 milhões exigem, assim numa conta muito redonda, exigem cerca de 55 milhões de investimento total, quer dizer, nós temos por 15 milhões. Onde é que os temos? Nós temos que os gerar. E, portanto, esta opção tinha como desgaste nosso a libertação da câmara, da prisão da lei FAM e da prisão da lei dos compromissos. Portanto, nós, mais do que a questão financeira, tínhamos um problema de... A aprovação do programa era fundamental para passarmos a ter fundos disponíveis positivos, para passarmos a cumprir a famosa lei dos compromissos, para que nós pudéssemos fazer todo o tipo de despesa. Porque nós não podíamos apoiar associações, cooperar com juntas de freguesia fora dos tais serviços públicos essenciais, fazer marketing territorial, etc. E isso era fundamental. Quando eu disse que se o Tribunal voltasse a chumbar o nosso programa, que a Câmara tinha plano C e aguentava, obviamente que o tal empréstimo dos 10 milhões não ia para trás, tínhamos que o continuar a guardar.
Vivia com essa reserva.
E tinha, pois, como é evidente, né? E tínhamos que continuar a ter uma gestão de investimento fora das áreas que a lei não nos permitia.
Hoje, olhando para trás, apontaram-lhe o dedo na altura do processo na relação com o Tribunal de Contas. O primeiro chumbo insistiu muito naquela tal leitura daquilo que era o articulado da lei, depois acabou por ter de submeter um plano revisto, diferente. Hoje assumiria essa, digamos, essa culpa ou essa responsabilidade por esse chumbo? Acha que foi a melhor estratégia seguir o caminho que seguiu de contestação, digamos assim, à deliberação do Tribunal, não ter revisto logo à cabeça o plano?
Oh, Carlos, nós... É bom que tenhamos consciência
que teve custos
programas...
políticos, financeiros ou...
Teve, obviamente que, como eu já disse, aquilo que hoje as pessoas estão a verem a ver acontecer brutalmente, investimento, capacidade, não tem a ver com o facto de termos eleições. Tem a ver com duas circunstâncias.
Os timings,
o fundo comunitário. Não. Primeira, o investimento todo não tem nada a ver com o PAM. Tem a ver com os fundos comunitários. Todas as obras que lançámos ontem na reunião de Câmara, estas operações todas que estão em curso de projetos de obras, as que são financiadas pelos fundos comunitários, que é a maior parte daquilo que estamos a fazer, tem a ver com os fundos comunitários. Que só assinámos contratos, uma parte deles em agosto de 2015, outra parte em maio de 2016, e só a partir daí é que foi possível lançar concursos para fazer projetos, para escolher projetista, melhor, depois fazer projetos, lançar concursos de obras e fazer obra. Isto em Portugal é um ano e meio, dois anos.
Mesmo que tivesse o primeiro PAM aprovado,
não tem nada a ver com o PAM.
A vaga de obras chegaria nesta altura.
Não tem nada a ver com o PAM. O PAM não conquista fundos comunitários. No PAM o que nós temos é uma previsão de fundos comunitários. Quem conquista fundo comunitário é a negociação entre a Câmara e as autoridades de gestão, são as candidaturas, isso é que conquista. E o segundo fator, obviamente, foi o visto. Nós temos, por exemplo, protocolos com as associações que assinámos e pagámos tudo no passado mês de julho, porque há PAM visado. Porque se o PAM não tivesse visado, nós este ano ainda não podíamos começar. Portanto, nós não estamos a apoiar associações um ano, dois, dos quatro do mandato, porque há eleições em 2017. Não, nós começamos em 2017 porque temos a autorização legal para o fazer. Se o PAM tivesse sido aprovado um ano antes, pois nós tínhamos começado um ano antes a apoiar as nossas associações.
E daí a pergunta.
Mas,
e daí a sua pergunta,
que não quero fugir
politicamente,
dela.
Politicamente, de facto, isto teve aqui esse peso, Carlos, tem esse custo.
Eu acho que a Câmara fez tudo aquilo que devia fazer. Eu tenho uma vantagem sobre todos os meus colegas. Eu fui negociador da lei. Os diretores, dois dos três diretores do Fundo de Apoio Municipal, foram as pessoas que fizeram a lei. E quando nós apresentámos o programa, foi o programa elaborado pela Câmara de Aveiro e pela direção do Fundo. O programa só ia para o Tribunal de Contas, aprovado pelas duas entidades. Nem é aprovado, é elaborado. Foi uma equipa de trabalho da Câmara de Aveiro e do Fundo de Apoio Municipal que fez aquele programa. Estamos a falar de gente, enfim... Eu que sei, obviamente, da poda, mas a direção do fundo sabe muito mais do que eu. E, portanto, quando entregamos o programa ao Tribunal, entregamos tranquilo de que estávamos com um bom programa. E quando fomos respondendo aos três ofícios que o Tribunal nos fez, na mesma condição, o Tribunal chumbou, eu discordo completamente do chumbo hoje, como discordei na altura, mas só tínhamos que seguir o caminho, porque quem manda, manda. E o caminho foi fazer um programa novo, o que na altura ouvimos nós, e obviamente conseguimos, no programa novo, aprovar, até porque, entretanto, o fundo mudou de política e permitiu o financiamento dos empréstimos bancários, que foi um dos dois argumentos que levou o Tribunal a chumbar o nosso programa. É que o fundo, no início, no nosso primeiro programa, não permitia que houvesse empréstimos para financiar os empréstimos bancários, e no segundo houve uma alteração da política do fundo e passou a permitir. Portanto, o programa ficou aprovado. Se não ficasse, nós tínhamos capacidade, reserva financeira, os tais 10 milhões de ajuda, para gerirmos o ano. Felizmente, isso não foi preciso. Aprovámos o programa e a Câmara de Aveiro hoje é uma Câmara liberta. E hoje, o que está claro neste processo é que nós arrumamos a casa, pagamos as dívidas, temos uma Câmara com credibilidade, com liderança política, que compra e paga com muitas obras, com muitos projetos em desenvolvimento, com uma lógica forte na gestão do município como um todo, na gestão da nossa região de Aveiro, onde somos um município importante e, como sabemos, presidimos a nossa comunidade intermunicipal, que tem um leque muito grande de projetos na sua própria mão. Somos parceiros de gestão da ADA, do POLIS, da Associação de Municípios do Carvalho, de uma série de entidades muito importantes hoje para a nossa vida, e estamos na linha da frente da gestão da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que obviamente é um parceiro importantíssimo, além obviamente da presença que tenho no Comitê das Regiões, como um dos 12 portugueses que representa Portugal, num fórum que também é muito importante para gerirmos o futuro. Nós no Comitê das Regiões já estamos a discutir desde o princípio deste ano o próximo quadro de fundos comunitários, o chamado pós-2020, o que me permite a mim como gestor já estar a desenvolver linhas de pensamento e a induzir reflexão na estrutura municipal para que a Câmara se coloque bem para esse período. Nós temos tratado o presente, mas sempre cuidar do futuro que vai chegar garantidamente.
A forma como o público, os cidadãos, percepcionam tudo isto, e para fecharmos este capítulo FAME, essa é a dimensão que se joga no fundo também no meio de tudo isto, num processo eleitoral. As pessoas olham para trás, veem o que é que foi o compromisso, veem o que é que foi a execução. O que é que diria associações, cidadãos, como é que têm a percepção de tudo isto, do que foi ou do que tem sido a execução deste plano, daquilo que foi também o peso financeiro para elas dentro desse esforço que foi coletivo?
Eu sou um presidente próximo de toda a gente. Trabalho com os cidadãos, eu visito as associações, vou às festas, enfim, não faço isso agora porque sou candidato também, além de ser presidente, faço isso desde que fui eleito. É a minha maneira de ser e de estar.
E o que é que diz a sociedade civil?
Sou um presidente de proximidade. A nossa sociedade civil percebeu aquilo que foi preciso fazer. Nós fomos obrigados, por lei, a ir ao FAME. Não foi a Câmara que teve vontade de ir ao FAME. É uma obrigação legal. O desequilíbrio que nós tínhamos entre a nossa dívida total e a nossa receita obrigou, naquilo que eram as definições da lei, a irmos ao fundo. E a lei é uma lei de setembro de 2013 e outra lei de agosto de 2014. Portanto, a Câmara de Aveiro foi recorrer ao fundo para resolver um grave desequilíbrio financeiro provocado por uma gestão do Partido Socialista de 8 anos, e isso foi uma vontade do legislador que nós cumprimos. E cumprimos com gosto. Porquê é que eu digo cumprimos com gosto, ao contrário de outros que dizem não, nós tínhamos que ir ao FAME, mas podia ter havido outras alternativas, não sei o quê. Não podia nada. Porque, de facto, nós tínhamos a determinação legal e o gosto de a cumprir, porque era a única solução. Não havia outra solução. Não havia bancos disponíveis para nos emprestar dinheiro. Não havia uma minadora lá debaixo do gabinete do Presidente da Câmara. Portanto, só havia mesmo esta solução. E, portanto, fomos para ela com gosto. É tudo bom? Não. O nosso cumprir a lei FAME, por obrigação, tem os seus custos. Um dos custos, que é o custo mais pesado em cima dos nossos cidadãos, é o aumento do IMI. Nós tivemos passado um IMI de 0,3 para 0,5, que é uma violência. É um peso muito forte, mas mandou a lei. Mandou a lei não para nos fazer mal. A lei mandou para nos fazer bem, para que a Câmara tivesse capacidade financeira para pagar a sua dívida e para fazer investimento e prestar serviço de qualidade aos seus cidadãos. O que é que nós achamos? Que não era preciso um aumento de IMI tão forte. Eu sou dirigente da ANP e tenho posições escritas, públicas, nas negociações com o governo do país, seja quando o governo foi do meu próprio partido, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, seja com o governo do Dr. António Costa, eu defendo que a lei FAME não tem que ter, não precisa de ter, uma imposição de taxa de IMI. O que tem que ter é um programa. Cada Câmara tem que ter um programa para resolver o problema. Se eu resolvo o problema com uma taxa de 0,4, porque é que a lei me há de impor 0,5? Ou agora que me deu a possibilidade de eu escolher o intervalo entre o 0,45 e o 0,5. Porque aquela imagem impor isso não faz sentido. E, portanto, nós continuamos a lutar, mas não sou demagogo.
E daí vem a discussão com os partidos de esquerda e da maioria.
Queria só terminar com esta ideia. Eu não sou demagogo. Eu digo, nós continuamos a lutar para que a taxa de IMI venha para 0,4. Não, eu não digo, nem nunca direi, para 0,3, para a taxa mínima outra vez. É bom que os nossos ouvintes fiquem só com estes dois ou três números. E vou falar só de números redondos para facilitar o raciocínio. A Câmara de IMI, a Câmara de Aveiro recolhe de IMI 20 milhões de euros. Baixámos o tal de 0,5 para 0,45, que a Lei do Orçamento de Estado permitiu-nos escolher dentro do intervalo, portanto ninguém nos mandou, apenas nos deram a possibilidade de escolher dentro do intervalo. E nós viemos logo para a base mínima desse intervalo. E veja isto. Nós com esta redução perdemos 2 milhões de euros de IMI, 10%. A Câmara aguenta esta perda? Aguenta. Porquê? Estamos a aumentar o IMT, está a crescer muito a imobiliária em Aveiro, estamos a aumentar as taxas de licenciamento, portanto, há mecanismos de compensação nesta perda de receita. É possível perdermos mais 2 milhões? É possível reduzirmos de 0,45 para 0,4? É. As dinâmicas que estão instaladas no imobiliário, o crescimento do IMT, as taxas de licença, de licenciamento e alguma redução que ainda vamos conseguir na despesa de funcionamento da Câmara, permitem-nos ter capacidade de acomodar essa perda de 4 milhões. Os 2 milhões de receita que já perdemos e mais 2 que eu gostaria muito de perder se o Governo do país e a maioria parlamentar, PS, PCP e Bloco de Esquerda, alterarem a lei e nos derem essa possibilidade. Já não é possível vir para 0,3, porque a Câmara não aguenta uma perda de receita de 8 milhões. Se nós reduzirmos do 0,5 de 2016 para o 0,3 que tínhamos em 2014, perdemos 8 milhões de euros de receita, a Câmara não aguenta, não é possível. Portanto, é com esta seriedade muito objetiva que nós estamos nisto, sabendo que recuperar a Câmara de Aveiro é um trabalho de todos os aveirenses. E eu sinto, objetivamente, esse apoio, essa compreensão, porque as pessoas também estão a perceber que, de facto, as coisas estão a acontecer. A Câmara funciona bem, está a funcionar cada vez melhor, ainda não está na excelência para onde nós queremos levá-la. Pagámos a dívida dos 1.200, das 1.200 entidades a quem a Câmara de Aveiro devia, estavam todas as juntas de freguesia, muitas IPSS geridas pelos nossos cidadãos, muitos cidadãos que venderam terrenos à Câmara e que não receberam, pequenas e médias empresas de Aveiro, de aveirenses, donos e funcionários, toda essa gente sofreu muito por uma Câmara que se desgovernou e que durante muitos anos não lhes pagou.
Portanto, nessa questão do compromisso,
há esta coisa nova, e deixe-me só terminar com esta ideia por causa do PAM, nós fomos o 6º município português a ter PAM aprovado. O 6º. Eu gostava muito de ter sido o primeiro, gostava imenso. Fiz tudo por isso. Quando foi o tal apoio de urgência, fomos a primeira Câmara a receber. Fomos o 6º. O país tem 21 câmaras dentro do FAM, a resolver, a criar os tais programas para resolver os problemas de desequilíbrio financeiro. Fomos a 6ª em 21. Podíamos ter ficado melhor classificados? Podíamos.
E a sair, do dito procedimento por déficit excessivo? Será a primeira?
Eu não tenho neste momento uma... Não tenho e não há estatística disso. Dentro de pouco tempo, diz-me a direção do fundo, que vamos ter e que vamos poder até... Com algum acesso de informação pública, poder fazer essa análise de forma pública, que é verificar como é que estão as execuções de cada programa. Nós aprovámos agora, há poucas semanas, o primeiro relatório de execução do nosso programa, já foi aprovado, estamos neste momento a fazer já o segundo, respeitando ao segundo trimestre deste ano, e portanto temos uma noção de como é que as coisas estão a andar, e neste momento a execução está muito bem, estamos a andar com sinais positivos a vários níveis. Eu não tenho essa informação dos outros 5 programas que estão em execução, aliás, o Tribunal já avisou mais 2, já são 8 que estão a entrar em vigor, mas dentro de pouco tempo vamos poder fazer essa análise. Mas nós não estamos aqui num concurso com os outros, eu quero é que as outras câmaras do país também resolvam bem o seu problema. Estamos num concurso connosco mesmo. Aveiro já deu mostras e o próximo mandato vai executá-lo com clareza, que tem capacidade para se superar. Nós programámos um programa, planeámos um programa realista para ter desvios positivos na despesa e na receita. E é isso que os primeiros sinais dão e é isso que eu garanto. como Presidente da Câmara, como candidato que sou a gerir a Câmara no próximo mandato, que vamos continuar esse circuito positivo e isso vai permitir que nós paguemos a nossa dívida toda antes do fim dos 20 anos e que nós possamos também chegar ao tal equilíbrio do 1,5 entre a dívida total e a receita, que nos permite libertar de alguns dos constrangimentos, o que não quer dizer nunca libertar da gestão rigorosa, da gestão contida, para que a Câmara não volte a desequilibrar-se, porque isso obviamente não pode acontecer e connosco, comigo, não vai acontecer.
Esse ponto de equilíbrio é independente das variações da taxa máxima de IMI, da tal alteração legal que possa surgir pelo caminho.
Claro que sim. Nós, o que eu disse, isso é assim.
Quando diz que em 2000 ou 2021 haverá condições para atingir esse ponto de equilíbrio, se no próximo ano, por hipótese, a lei for alterada para as imposições de taxa máxima de IMI a quem está sujeito a este tipo de programas, isso pode mexer com os calendários do equilíbrio financeiro ou não?
Claro que sim. Mas deixando, claro que sim, neste dado. Se nós pudermos ter acesso a essa diminuição de receita, as dinâmicas que a Aveiro está a ter...
Podem compensar.
Vão compensar. Eu sei o que estou a dizer. E os cidadãos também sabem, porque hoje já não é preciso ser só o Presidente da Câmara que está a licenciar os projetos, porque obviamente vejo os projetos antes das pessoas verem as gruas e as obras na rua, como é natural, não é? É as pessoas que andam na rua atentas, que não é só na cidade, é por outras zonas do município, vem obra. Ainda anteontem, eu próprio, porque estou neste momento a substituir a Sra. Vereadora Rosário Carvalho, que tem o pluro das obras particulares, licenciei um investimento privado grande, em Eixo, de uma casa que está, enfim, a começar a entrar em ruína, um palacete lindíssimo no centro de Eixo. Todos nos preocupamos imenso e assinei eu próprio a aprovação do projeto, um grande investimento privado, para instalar, no caso, o negócio base é uma farmácia, em Eixo, para reabilitar um dos mais belos edifícios que a tradição antiga da construção daquela histórica povoação aveirense nos trouxe até ao presente. Portanto, estas dinâmicas existem hoje. Agora, chega de demagogia. Baixar o IMI para a taxa que nós queremos, aliança com a Aveiro, se nós mandássemos em tudo, a taxa em Aveiro era 0,4. E estou a dizer com clareza que é para outros vão dizer, não, connosco era 0,3. Não, não, connosco era 0,4. Porque 0,3 é impossível, não aguentamos, temos uma Câmara para recuperar, investimento para fazer e serviços de qualidade para prestar aos cidadãos. Aquilo que os cidadãos não perceberam no passado é como é que eu pago impostos e não tenho nada. Tenho as estradas buracadas, a escola é uma miséria. Pronto, não, não, nós queremos que os cidadãos paguem e saibam o que é que está a acontecer ao seu dinheiro. Agora, chega da demagogia. Para que este nosso objetivo seja cumprido, é preciso que a maioria parlamentar que governa o país, Partido Socialista, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda, na lei do Orçamento de Estado, que está neste momento a ser elaborada, que entrará na Assembleia da República no dia 15 de outubro, nos permita fazer isto. E, portanto, está na mão de quem hoje nos critica, nos seus diretórios partidários, obviamente, dar-nos essa possibilidade. Nós aproveitaremos essa possibilidade porque o município tem capacidade de gerar outra receita que o já está a fazer. Mas chega, porque o município não aguenta voltarmos a impostos mais baixos, porque temos uma Câmara para recuperar e serviços de qualidade para prestar aos nossos cidadãos.
Dentro desta dimensão financeira, há agora promessas que estão a ser feitas pelos partidos, nomeadamente o Partido Socialista. Ainda ontem, na entrevista, o dizia aqui, ou assumia aqui, que, segundo o seu especialista de finanças, que é candidato a vice-presidente, tem 2019 como horizonte para esse ponto de equilíbrio. Isto é possível?
O tal especialista que deve estar a falar é uma pessoa que exerce o cargo de vereador e que até há muito pouco tempo dava rasgados elogios à gestão financeira da Câmara. Depois deve ter sido, começou a pensar em ser candidato e virou o disco. Quer dizer, a nossa gestão foi elogiada publicamente, seguramente há gravações aqui na Rádio Terra Nova, dos elogios, alguns deles feitos em reuniões públicas de Câmara, e portanto a gestão financeira é a mesma, os princípios são os mesmos, apenas o tal especialista, com todas as aspas, que ele não sabe nada disto. Ele é especialista de outro tipo de finanças, é um professor de contabilidade do nosso instituto, integrado na nossa universidade. Especialista em finanças locais e em gestão municipal sou eu, que levo 20 anos de gestão desta matéria. Esse especialista é especialista, é um professor, e dizem-me os seus alunos que um excelente professor da área das finanças num instituto de contabilidade. Ele nunca geriu câmara nenhuma. Okay? Portanto, estas coisas de ser especialista, Enfim, como teórico, aceito, mas prática, zero, porque nunca praticou. Estamos aqui a falar com um especialista, eu sou gestor financeiro de câmaras municipais, sempre tive o pluro das finanças, há 20 anos, e portanto mais do que a teoria, tenho a prática de duas câmaras, a Dilha, que foi deixada direitinha como um bom exemplo de uma câmara que investiu muito e que se manteve equilibrada em termos financeiros, usando os instrumentos disponíveis, como é evidente, e uma câmara de Aveiro, herdada de pantanas completamente, e que hoje, ao final de 4 anos, estamos na ponta final do nosso mandato, já tirou a cabeça debaixo d'água, já é credível, já paga toda a gente, e obviamente vai ter um bom futuro pela frente.
Então, portanto, qual é esse ano de referência? A falar.
Carlos, no programa, esse ano é 2023. O que está no programa formal, programa do Orçamento Municipal, é 2023. O que eu disse há muito tempo, e agora o tal especialista, com aspas, repetiu com outras palavras, é que é possível
antecipar
que as dinâmicas de gestão da Câmara, as dinâmicas da gestão económica do município, permitam que nós antecipemos esse ano, esse objetivo ano, 1,5 em 2023, em 2 a 3 anos. Fui eu que o disse e sou eu que o repito, e o tal especialista, com aspas, repete com outras palavras o que eu disse. Um dos dados muito importantes para que isto possa acontecer é a venda de património da Câmara. Nós já estamos, já vendemos algum património, pouquinho, porque o mercado também não estava para comprar, e estamos com operações em desenvolvimento, algumas serão notícia proximamente, de grandes operações de venda. E o que é que a Lei FAM manda? Todo o dinheiro que venha de receita de venda de património tem que ser diretamente aplicado na redução da dívida. E é a minha profunda convicção que nos próximos 4 anos, no próximo mandato, a Câmara de Aveiro, com as dinâmicas que estão criadas e com a sua boa gestão, vai poder fazer um bom encaixe financeiro.
São os ventos do imobiliário é que vão ajudar a...
São os ventos da boa gestão da Câmara de Aveiro, são os ventos do crescimento económico do país, que se começou com o anterior governo do Dr. Pedro Passos Coelho e que está a continuar com o atual governo do Dr. António Costa, e nós, como gestores locais, só temos que fazer bem e aproveitar os bons ventos. É da vida, não é?
Há aqui uma... E vamos agora, de facto, fechar este capítulo inicial. Há uma expressão de um, creio que é seu amigo, mas adversário político, Raul Martins, que diz, engenheiro, duas rotundas é pouco para 4 anos. Utiliza muito esta expressão. O que nos disse aqui nesta fase inicial da entrevista é que, apesar desse quadro difícil que encontrou, tem para apresentar aos aveirenses muito mais do que duas rotundas.
Os aveirenses são pessoas sérias. E essa frase, que não foi o Raul Martins que eu disse, foi uma outra pessoa, foi o candidato do Partido Socialista, Manuel Sousa, foi ele que eu disse, numa conferência de imprensa, é uma frase que diz uma de duas coisas. Ou a pessoa está a brincar com coisas sérias, ou a pessoa não é séria. Porque os aveirenses sabem que isso é mentira. De facto, estão feitas duas rotundas, que eram dois gravíssimos problemas em Aveiro há décadas. A do Botafogo e a da Junqueira. Por muito que doa... Olhe, por exemplo, a candidata do Partido Socialista à Junta de Freguesia de Aradas é contra a rotunda do Botafogo. Agora, o que é que eu lhe faça? Toda a gente é a favor, porque toda a gente viu o benefício. Ela é contra porque agora tem mais dificuldade em entrar e sair do carro, que tem uma casa lá perto, porque com o semáforo vermelho saía e entrava na casa mais rápido. Mas é a única pessoa da Freguesia de Aradas, eventualmente do município de Aveiro, que é contra a rotunda do Botafogo. Agora, ouça, pergunte a toda a gente se conhecem. E vou só falar de algumas obras para não ser exaustivo. A nova extensão de saúde, a USF de Cacia, a de Esgueira, a Escola de Vera Cruz, a rede viária do município no seu todo, o Centro de Alto Rendimento de Surf em São Jacinto, a Frente Rio de São Jacinto, enfim, todo um vasto conjunto de obras, umas grandes e muitas pequeninas. Os tais 4 milhões de euros de investimento em estradas, obras de cerca de 500 mil de euros em águas pluviais. Aveiro é um município que não fez investimento em águas pluviais. Nós temos tido sempre empreitadas em curso para resolver problemas básicos de pessoas que, quando chove muito, têm água dentro da casa. Isto já não existe em Ilha há 20 anos. Há 20 anos, não tanto. Há 15 anos. Agora, em Aveiro está agora. Estamos agora a resolver problemas desses. Portanto, há, nos 4 cantos do município, muitas pequenas obras que qualificaram troços de estrada, que resolveram problemas graves de águas pluviais, que nós executámos. Isto está na vida dos aveirenses. Os socialistas só veem duas rotundas eventualmente por causa do seu trauma, que durante 8 anos que governaram a Câmara não conseguiram fazer essas duas rotundas. Fizeram outras coisas, umas bem, outras mal, estouraram a Câmara em termos financeiros, isso é verdade. Mas as duas rotundas, a da Junqueira e a do Botafogo, não as conseguiram fazer. Veja lá, duas obrinhas, salvo 6 obrinhas, porque foram muito difíceis de negociar, realmente, os terrenos da do Botafogo, de coisas muito complicadas. Agora, a verdade objetiva é aquela que os aveirenses vivem todos os dias e não aquela que os socialistas gostassem que acontecesse, que era nós não termos PAM aprovado, não termos obras feitas. E além de termos PAM aprovado e obras feitas, temos uma Câmara credível, liderando politicamente, e um vasto conjunto de investimentos em desenvolvimento, com projetos, com obras, umas em fase de concurso e já várias em fase de arranque de execução. Olha o exemplo do Parque de Santiago. Nós estamos num trabalho muito intenso de integração urbana e social do bairro de Santiago dentro da cidade de Aveiro, ele que hoje, ao contrário do tempo em que nasceu, está no centro de Aveiro. Nós estamos a acabar a qualificação de todas as estradas do bairro. Estamos neste momento em obra para qualificar 55 fogos, 55 apartamentos da Câmara, que se tornaram inabitáveis, inacreditavelmente, ao longo de 20 anos, foram ficando uns atrás dos outros, chegámos a 55. Estão neste momento todos em obra para os entregarmos a 55 famílias carenciadas. Lançámos ontem um concurso para qualificar 12 blocos de habitação. Os primeiros 12 são 2 milhões de euros de investimento. Já estamos a fazer projeto para mais 8. É mais 1 milhão e meio de euros de investimento no bairro de Santiago. E o Jardim de Santiago, uma peça de arquitetura interessante do bairro de Santiago, abandonada há muitos anos, um matagal, um centro das neiras de marginalidade, está em plena obra, está neste momento mais ou menos a meio da obra, para ser um parque que vai integrar o parque da cidade, nesta atitude grande, intensa, de termos aquela gente que ali vive, como gente, como toda a gente aveirense, integrada em termos urbanos, em termos sociais, e que obviamente toda a gente possa usar aquele espaço do centro da cidade de Aveiro com plena condição e plena qualidade. Esta é a realidade do que está a acontecer. Eu sei que não era isto que os socialistas queriam, mas era isto que os aveirenses queriam. Foi este o compromisso que nós, Aliança com Aveiro, assumimos com os aveirenses, e esse compromisso está em plena execução. E eu garanto que com aquilo que já fizemos, vamos ter um grande mandato nos próximos 4 anos, com a solidez financeira, mas nós próprios, eu em primeiro lugar e toda a equipa que comigo se disponibiliza a governar a Câmara, vamos ter mais tempo para tratar do investimento, das pessoas, das políticas de educação, das políticas de ação social, etc., porque obviamente este mandato tinha que ter a primazia da arrumação da casa e do pagamento da dívida, e foi muito duro e muito difícil. É por isso que das tais 20 câmaras do país, ainda só 8 é que têm programa aprovado, porque de facto é muito difícil elaborar o programa e fazê-lo aprovado. Esta é a realidade. Outros só vêm duas rotundas, das duas uma, ou não estão a ter uma abordagem séria, ou obviamente estão a tentar, andam muito distraídos e estão a tentar que os aveirenses não vejam e não vivam aquilo que estão a ver e aquilo que estão a viver.
Houve aqui uma dimensão, digamos assim, mais técnica, mais de capacitação da autarquia, aquilo que chegou a dizer como aparelhamento do navio para sair para alto mar. Mas depois há uma dimensão que é aquela dimensão política, chamemos-lhe do tato político, da relação com os partidos, com os cidadãos, e aí houve sempre águas aparentemente agitadas, a questão dos transportes, a questão agora mais recente, fala-se um bocadinho sobre o Rocio, o caderno de encargos, falou-se da mobilidade, há aqui interações com a associação de cidadãos, em que parece haver sempre uma tensão latente. Esta dimensão política, houve a questão no início do mandato do regimento da Assembleia, também criticada, esta dimensão mais de interação entre os agentes, entre quem governa, quem é a oposição, os cidadãos, a questão do Canil, também outra que podemos englobar nestes momentos mais, digamos assim, mais quentes, mais tensos. O que é que diria sobre estas realidades, sobre aquilo que foi a gestão destes dossiers e sobre aquilo que é hoje a percepção das pessoas, dos cidadãos?
Ok, deixa. Eu sou um político já velho e em termos de tensão política dos 5 mandatos que eu levo como Presidente de Câmara, de longe este é o menos tenso. De longe. a vida política dos meus quatro mandatos em Ilhavo foi muitíssimo mais tensa em qualquer dos quatro mandatos.
Foi no início, que eu tenho. Foi no início.
Peço desculpa, não é verdade. Está-lhe a falar quem viveu e quem sofreu o processo naquilo que teve de bom e de mau. Nunca. O que é que se passa em Aveiro? Em Aveiro passa-se uma fragilidade dos partidos, da oposição. Muito frágil mesmo. Veja o que é que aconteceu no Partido Socialista em 4 anos. O atual Presidente da Conselhia anunciou 5 ou 6 nomes. Anunciou que queria aqueles candidatos, que um deles ia ser. Um deles fabricou notícias nos jornais que ia ser o candidato. Chegou a andar em Aveiro a convidar pessoas, amigos meus, que foram convidados para serem vereadores. E depois, sabe-se lá porquê, nós sabemos todos, mas enfim, hoje não vamos falar sobre isso, foi quem lançou o nome dos outros todos, que é o candidato. O Partido Socialista tem uma vida muito frágil. O partido, os outros, vivem de fenómenos. De pegam nisto ou pegam naquilo. Não há uma oposição planeada. Qual é o projeto alternativo? Que grande bandeira dizer que a Câmara da Aveiro está errada, não vá por esse caminho, vá por aquele. Nos fundos comunitários, epá, não vá aquele programa, vá ao outro. Não aposte na educação, aposte numa coisa qualquer. Alguém viu isto? Nada. Epifenómenos. Dou-lhe só um exemplo, daqueles que, pegando nos que usou. O Parque de Estacionamento do Rocio. Um socialista, o Marcos Pereira, fez uma crónica a dizer que é contra. Uma associação que é uma associação que se fala muito, vocês jornalistas falam muito dela, hoje nem vou dizer o nome. São 12 pessoas, embora na prática são 3 pessoas que dão vida à associação. Mais nada.
Estamos a falar da
Mas nada, não vou dizer o nome, porque é para não dar mais publicidade do que ela tem, porque representa muito pouco. Eu não vou dizer o nome, nem sequer vou confirmar, que é essa que acabou de referenciar. Contra tudo e contra mais alguma coisa, contra, no caso aqui específico do Parque do Rocio. Vá lá ao Rocio falar com os comerciantes. Faz favor. Vá lá ao Rocio falar com a população que lá vive no bairro da Beira-Mar. Toda a gente a favor. É fundamental que o Rocio tenha capacidade de estacionamento automóvel. E aquilo que estamos a pensar, estamos a analisar, as 8 propostas do concurso de ideias que nos foram apresentadas, é se de facto os 80 lugares que já existem hoje, que agora até são menos, porque tivemos que anular vaias de estacionamento para automóveis privados, para automóveis ligeiros, para dar aos autocarros. Né? Baixou muito esses 80 lugares neste momento. Está a ser para aí metade disso. Nós precisamos de estacionamento, o que não quer dizer que o Rocio vai ser invadido. Não. Vai ficar no novo Rocio. Se a nossa opção, como está apontado, for os parques de estacionamento subterrâneo, vai ficar muito mais espaço para o peão, como é evidente, como é óbvio. Portanto, esta tensão, como diz, é de epifenómeno. Eu, quando cheguei à Câmara, reuni com os partidos todos e propus fóruns informais de trabalho entre quem estava no poder, quem estava e quem está, e quem estava e está na oposição. Consegui fazer a primeira reunião. Sabe que não consegui fazer mais nenhuma? E porquê é que eu fiz esse fórum informal para envolver os partidos da oposição? Porque a Câmara estava numa situação muito grave. Porque é importante que as pessoas saibam a verdade toda, que nós em público e nos atos formais não a podemos dizer toda. E desafiei a isso porque era muito importante. Todos recusaram. Acharam que não era importante, não tinham tempo, não queriam, e que era nos órgãos formais que se tratavam das coisas. E pronto, e temos tratado tudo nos órgãos formais, mas aquilo que era fundamental para a tal interação política construtiva, para nos ajudar a resolver o problema grave que tínhamos em mãos, com um dado que é o dado primeiro para resolver um problema, é conhecê-lo bem, conhecê-lo profundamente. Portanto, esta ambiência que eu nunca fiz em Ilhavo, tentei-a em Aveiro. Portanto, há uma ambiência política positiva, tranquila, sem atenção, vocês comparem a Assembleia Municipal de Ilhavo e de Aveiro em tensão política e vão ver duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Portanto, é uma ambiência saudável, positiva, mas que, pela lógica da oposição, que é livre, eu não condiciono a oposição, como Presidente da Câmara, enfim, gera os seus dossiês como muito bem entendo.
Mas que aqui não vai só a essa dimensão política dos partidos ou a essa dimensão partidária. Estava a dizer há pouco e bem, por exemplo, falou-se da Cicla Aveiro e eu recordava, por exemplo, a Hélio Maia teve os seus amigos da Avenida contra a questão da ponte e, portanto, todo esse ambiente acaba por ir deixando
nada disso. Eu não tenho amigos da Avenida, nunca tive nenhuma. A única vez que tivemos gente, muita gente a assistir à Assembleia Municipal foi por causa do dossiê do Carimbo Municipal e muito bem. bem, e estamos a trabalhar nesse dossiê, tranquilos da vida, tudo bem. Agora, nós nunca tivemos revoltas, funcionários a fazer greve com manifestações e irem à Assembleia Municipal não deixar haver Assembleia, nós que, connosco saíram 220 pessoas, nunca tivemos nada disso. Portanto, a nossa vida política, de facto, é uma vida saudável e tranquila.
Mas ter aquele mar de gente, por exemplo, no início da operação de transportes, também são imagens pouco vistas, não é?
Carlos, não vá por aí, ou melhor, vá por onde quiser, mas não misturemos as coisas. O que aconteceu nos transportes foi o arranque de uma operação dificílima, que foi no dia 31 de dezembro de 2016. A Câmara, à meia-noite, deixa de operar, o nosso último autocarro recolhe e parou tudo, e ao primeiro minuto do dia 1 de janeiro de 2017, uma empresa privada começa a operar. Com tudo, autocarros, funcionários, tudo. Isto é um processo muito duro.
Foi precipitado ou não essa mudança?
Nada de precipitado.
Porque entre o prazo da autorização para o poder fazer, foram o quê? 2 meses?
Só podia que me deixasse pôr a ideia, porque já vai na segunda questão, ainda não acabei a primeira. Este processo é um processo muito difícil. E, portanto, os dois primeiros, além de erros que cometemos, nós, Câmara, e o nosso concessionário, é naturalmente um processo muito difícil. Isto não é o Governo a passar a carris para a Câmara de Lisboa, que deu como prenda toda cheia de colinho. Não, nós temos que cumprir a lei e a nós ninguém nos dá colo. E os nossos funcionários, só 6, aceitaram ir para a empresa. Os outros não foram. Os da Carris foram todos. Portanto, são processos que não têm nada a ver. E, portanto, os dois primeiros meses tivemos muitos problemas. A verdade é que, ao terceiro mês, já entrámos num patamar positivo e hoje, no início do 8º mês da operação, a operação dos transportes funciona muito bem. Vamos introduzir alguns ajustamentos, mas são poucos, nada de mais. Agora, em setembro, no início do ano letivo novo, que é sempre uma peça muito importante dos nossos transportes, e hoje toda a gente reconhece, funciona muito bem, há questões que podem melhorar, há e vão melhorar. E vamos também ter propostas no nosso programa para o próximo ano sobre essa matéria. Mas, de facto, a Aveiro hoje tem qualidade. Tem bons autocarros, o nosso autocarro estava tudo, era para ir para a Sucata. Ficaram 3 que vieram para a Câmara e 1 em operação. O resto está tudo a ser vendido para ser desmantelado. Veja lá o estado em que estavam os autocarros em que os nossos cidadãos andavam. Hoje tem autocarros bons, com qualidade e um serviço que funciona bem e com sucesso. Nós não perdemos passageiros. Okay? Portanto, esta é uma consequência positiva de uma reforma dura, porque fomos obrigados por lei a acabar com a empresa municipal, como houve a ver, porque estava perdida de desequilíbrio financeiro, prejuízos de 2,2 milhões de euros por ano. A Câmara tinha que meter na empresa 2,2 milhões de euros por ano, agora metemos 1,1 milhão, mais ou menos metade, para as áreas sociais, que também já tinha que se meter no passado, financiar os próprios quilómetros, os transportes para São Jacinto, etc. Mas no passado financiava-se essa componente e depois havia outro tanto, que era prejuízo e má gestão. Portanto, são estas reformas muito duras que tivemos que fazer, mas são essas reformas que hoje dão ao município a qualidade que ele tem e uma certeza absoluta, não é uma esperança, uma certeza absoluta no seu bom futuro, se este trabalho tiver continuidade, que é a nossa proposta, continuar esta mudança, seguramente com mais qualidade, e o trabalho do investimento na qualidade em tudo é uma peça fundamental, e introduzir inovação em muitas das áreas da governação, porque obviamente temos que nos adequar ao mundo novo em que vivemos, olhando sempre para o futuro que vai chegar e que queremos receber com ambição e com boa condição.
O candidato do Partido Socialista, a este propósito dos transportes, dizia aqui que estava disposto a ir até ao limite das receitas com o parqueamento à superfície e investi-lo na operação de transportes, que no fundo foi o ponto de partida que nos trouxe também até aqui, nesta revisão do processo em que a atual Câmara disse ter poupado 1 milhão, números redondos, 1 milhão de euros com a operação. Já nos explicou que ao abrigo do contrato, e foi sendo explicado, havia ali uma margem de X% até 100 mil euros, creio eu, de melhoria para investimento nessa operação de transportes.
Exatamente. As medidas de março. Isso é que as medidas
exatamente.
De março.
Até onde é que pode ir essa disposição
nas
propostas
hoje
aos cidadãos?
Sim, eu não vou
uma vez
hoje.
Que tem o seu principal adversário político a dizer que vai até onde tiver que ir.
Sim. como não vai a lado nenhum, portanto vai até onde quiser. A grande questão aqui é, nós vamos ter propostas muito objetivas no nosso programa de candidatura sobre esta matéria dos transportes, para melhorarmos aquilo que já temos, que é bom, mas que tem um espaço para ser melhorado. E vamos ter propostas muito objetivas sobre esta matéria e estaremos a apresentá-las em devido tempo, que não hoje, que ainda é cedo, para tratarmos desse assunto. Agora, é bom que tenhamos consciência que, quando é dito que se vai usar a receita dos parcómetros, esqueceu-se de uma coisa. Aliás, enfim, quem não tem a visão completa desta matéria e procura usar a demagogia para convencer os cidadãos, só pode dizer as neiras, que é preciso não esquecer que a receita que os parcómetros geram tem uma despesa. Os parcómetros, a manutenção dos parcómetros, a sua gestão, toda a equipa de funcionários que está agregada àquele serviço e que tem toda a gente ordenado em dia, tudo isto tem um custo grande. Portanto, a receita do milhão tem uma despesa que anda na casa de entre os 600 e os 700 mil euros. Portanto, os parcómetros libertam 300 mil euros, assim com contas muito redondas, por ano. Portanto, a receita tem uma despesa para ela existir, porque é preciso os fiscais, os gestores administrativos, os técnicos que fazem a manutenção dos parcómetros, etc. Há muita despesa para pagar para que essa receita. Isso é um bocado a lógica socialista. A gente tem a receita e depois, olha, a despesa alguém que paga e depois faz o quê? Dívida. E nós não podemos fazer dívida. A Câmara de Aveiro não pode voltar para trás. Essa lógica socialista de vou gastar a receita e a despesa alguém pague é a lógica que deu cabo da Câmara de Aveiro e que os aveirenses recusam. Portanto, nós vamos gerir a Câmara bem, podemos usar mais investimento, como vamos explicar no nosso programa em relação àquilo que queremos fazer, a mais nos transportes, com o dinheiro, ou seja, não interessa nada se o dinheiro vem dos parcómetros ou vem do IMI, o dinheiro vem da receita da Câmara. Aliás, em termos legais, é proibido na lei portuguesa afetar a receita. Nenhuma receita pode estar afeta a uma despesa. Nós dizemos isso em várias circunstâncias por
em termos
opção
teóricos.
Política, não é por legalidade. Mas nós, obviamente, aquilo que vamos propor tem uma despesa. E, obviamente, vamos propor uma despesa adicional que a Câmara tem capacidade de pagar. De onde veio o dinheiro? Vem da sua receita total. Aliás, dei o exemplo do IMI, que nós já perdemos e que entendemos que devemos perder mais um bocadinho de receita, porque estamos a ver a receita que vem fazer a substituição, porque a Câmara de Aveiro está em recuperação financeira. Quando hoje o Partido Socialista diz que a Câmara de Aveiro agora tem dinheiro, é falso. O que a Câmara de Aveiro agora tem é boa gestão e um empréstimo de ajustamento municipal, ou dizendo à moda antiga, de saneamento, para ter podido pagar as suas contas a tanta gente que sofreu tanto, porque durante 20 anos a Câmara de Aveiro foi muito má pagadora. Essa é a nossa objetiva realidade.
Estamos na fase final desta entrevista, na dimensão mais política, escolha de equipas, tudo isto acabou por fazer algumas mexidas, há ali algumas alterações, nomeadamente cabeça de lista à Assembleia Municipal, membros da equipa de vereadores, isto fica a ver-se aqui. São ciclos diferentes de trabalho?
Não. Nós estamos no mesmo ciclo, obviamente. Isto é um ciclo de continuidade. A nossa proposta de política assente nestas três palavras: determinação, coração e ação, que são palavras muito expressivas daquilo que é a minha atitude e a da nossa equipa na gestão da Câmara, na gestão das nossas juntas de freguesia e, obviamente, na gestão da nossa candidatura, da proposta que estamos a apresentar aos cidadãos. Há também uma perspectiva dupla de continuidade e renovação. E na renovação há sempre dois grupos de motivos. Há motivos de natureza pessoal e há motivos de natureza política. Em termos pessoais, enfim, e vou dar poucos exemplos, o nosso presidente em exercício ainda, da Assembleia Municipal, António Guerra Leite, hoje nosso mandatário na candidatura, não tem condições pessoais para continuar a sua função. A sua vida está cada vez mais em Lisboa, aliás, sempre esteve em termos profissionais, agora está cada vez mais em termos pessoais, e, portanto, de coisas que ficam por aqui, que não vou agora contar a vida do professor António Guerra Leite em público, como é evidente, e, portanto, ele não tem condições pessoais para continuar esta função. Quis deixar claro, ele e nós todos, que o seu total apoio a este projeto e por isso é o nosso mandatário. Ou, por exemplo, o professor Jorge Arruteia, que é o nosso mandatário formal, é quem nos representa perante o Tribunal, que também nos pediu, tenho 70 anos, tenho aqui algumas questões de natureza pessoal, também para cuidar a minha saúde, entre outras, ajudo-vos no que for preciso, mas está vinculado à noite e a trabalho, dispensem, mas ajuda total ao dispor e apoio total. São questões pessoais. E outras, há questões de natureza política. Na lista da Câmara e na lista da Assembleia Municipal, há gente nova. Eu quis introduzir novas competências. Gente mais nova na idade. Somos a única candidatura que tem gente muito nova, com menos de 30 anos, com funções, com lugares importantes. O João Machado é o nosso número 4. Enfim, obviamente que, ganhando as eleições, é vereador claramente elegível. Ganha quem tiver 5 vereadores, portanto é isso que faz maioria absoluta, faz com 5, e portanto é uma pessoa, é um economista, gestor de empresas, gestor financeiro de empresas há já alguns anos, começou quando acabou o curso, uma pessoa de grande qualidade e grande formação política, é o presidente da JSD, e eu entendo que uma equipa como a nossa hoje, que tem 50 anos de média, tem que ter gente nova, gente com capacidade técnica e política para nos ajudar. A nossa equipa estava a precisar de sangue novo e novas competências. Uma jurista. Achei que era muito importante com a saída do Jorge Campino, que saiu por questões de natureza pessoal. Eu disse, bem, preciso aqui de uma pessoa administrativista, que nos trate mais das questões administrativistas, preferencialmente com uma formação em Direito, não tinha que ser, mas era preferencial, e, portanto, quis chamar estas competências. Obviamente, se entra alguém, tem que sair alguém, quer dizer, o espaço não dá para todos, nós não vamos eleger 9 vereadores, não vamos ganhar 9-0, isso não existe, como é evidente, não é? Nem vou dizer tomara eu, porque viva a democracia, isso não existe, portanto. Portanto, as mudanças têm a ver com o reforço da equipa, novas competências, gente mais nova. Eu ainda me lembro de mim e as pessoas de Ilha, realmente muito ouvidos da Terra Nova, quando eu fui candidato à Câmara de Ilha com 28 anos. Só que, olha, eu hoje já tenho 50. E, assim como o engenheiro Manuel Galante investiu em mim e apostou em mim quando eu tinha 23 anos, quando eu tinha 25 anos, eu acho que agora eu tenho que investir em gente nova, porque Aveiro tem futuro e o sangue novo, novas ideias, novas energias são muito importantes. E na Assembleia Municipal também houve um misto de mantermos uma boa parte da nossa equipa, gente com qualidade, com competência política, o professor Henrique Dias, o Manuel Prior, a Maria Arminda, o Jorge Greno, mas pormos gente nova, reforçarmos com gente nova para nos vir ajudar. Portanto, temos uma boa equipa, um bom conjunto, nas juntas de freguesia temos presidentes recandidatos, temos outros que o não são, um que não podia ser, o presidente Casimiro Calafate, mas cuja experiência não abri mão e que está, é o nosso número 9, à Assembleia Municipal, seguramente eleito, e temos um conjunto de pessoas novas em São Jacinto, em Aradas, em Eixo, em Cacia, para, enfim, termos candidaturas com qualidade, com competência, para fazer esta operação de conjunto. Esta aliança com a Aveiro é uma candidatura de gente com experiência, competente, com juventude, com capacidade para fazer mais e melhor, e essa é a nossa proposta e, obviamente, o nosso convite a toda a gente para que compare as propostas que tem em cima da mesa, que escolha a melhor, a bem do nosso município e de cada uma das nossas freguesias. É isso, seguramente, que todos nós queremos.
E com que metas?
Nós vamos apresentar o nosso programa no arranque do mês de setembro.
Metas eleitorais.
Sim, eu não ia fugir disso. Nós vamos apresentar o nosso programa no início de setembro. Apresentámos agora as nossas pessoas, não é? Portanto, julho e agora o dia 7 de agosto estão as nossas pessoas todas apresentadas. Portanto, pessoas, primeiro, ideias, programa a seguir e, obviamente, nós só temos um objetivo, ganhar as eleições. Nós não fixámos que queremos ganhar com X% ou Y mandatos. Nós somos uma candidatura única, temos uma proposta de equipa, entendemos muito importante uma vitória global para termos uma governação de equipa muito forte na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e nas nossas 10 juntas de freguesia. Essa é a nossa proposta. Não temos nem objetivos numéricos, nem apostas entre nós. Isso não existe. Temos um trabalho como autarcas muito intenso e vai ser assim até ao fim do mandato. Temos uma candidatura também muito empenhada com um processo de pré-campanha e de campanha eleitoral também muito intenso para darmos a conhecer as nossas pessoas e as nossas propostas e, obviamente, todos damos o máximo para que a comunicação chegue aos nossos cidadãos e eles escolham a boa opção que na nossa perspectiva, com clareza e com racionalidade, é a proposta da aliança com a Aveiro. O resultado fica com aquela célebre frase desse grande lateral direito, que era o nosso estimado João Pinto, dos prognósticos só no fim do jogo. Quando acabar este trabalho, às 7 da tarde do dia 1 de outubro, os votos serão contados e a vontade dos cidadãos será feita e seguramente os nossos cidadãos decidirão bem como sempre fizeram.
E num cenário em que não existe a maioria absoluta? Como é que antevê um quadro de governação nessas condições?
Já me conhece há muito tempo e nunca me viu fazer especulação à volta de cenários. Eu tenho um objetivo, estou a trabalhar por ele, com toda a intensidade, com uma grande equipa de trabalho em todo o nosso município, e é aí que está o nosso foco. Não especulamos sobre, nem sobre o nosso resultado, se é muito, se é pouco, se ganhamos por 9-0, por 5-4, por 6-3, quer dizer, não, é que não perdemos um único minuto, a não ser, obviamente, por educação a responder à sua pergunta, era o que mais faltava eu não responder, não perdemos mesmo tempo nenhum a esse nível. No dia 1 de outubro, lá para as 8h30, 9 horas, quando tivermos os resultados, começaremos a pensar sobre os cenários, ou melhor, sobre a gestão do cenário que os cidadãos tiverem escolhido na nossa Câmara, em termos municipais, e em cada uma das nossas juntas de freguesia. Há tempo, depois a posse demora 3 semanas, em regra, mais ou menos. Portanto, temos muito tempo nessa altura para pensar e tomar decisões. Neste momento, objetivo, apresentar a nossa gente, o nosso programa, suscitar perante os nossos cidadãos a atenção à eleição. É muito importante dar-lhe atenção. Ir votar no dia 1 de outubro, cada um escolhendo aquela que, na sua ótica, obviamente, é a melhor opção. Nós estamos profundamente convencidos que a aliança com Aveiro tem a melhor proposta, é a proposta que mais interessa para a gestão do nosso município e das nossas freguesias nos próximos 4 anos.
Há pouco comparou com os tempos vividos em Ilha, quando falei na questão das dificuldades de contexto, mas nunca teve uma, diria eu, uma eleição também num contexto tão difícil como aquela que enfrenta agora na relação com o partido. A concelhia que suporta esta maioria, o Partido Social Democrata, sabe-se que é mais ou menos público, ou se não quiser, colocando esta questão na dimensão pública, nas entrelinhas, que há uma parte do partido que faz campanha contra si. Tem consciência disto ou não?
Carlos Teixeira, quando eu fui, a memória é um problema, né? E a sua, você também já não tem 20 anos, também já não é exatamente muito fresca. Quando eu fui candidato à Ilha pela primeira vez, e a minha candidatura foi apresentada em outubro de 1996, tive mais de metade do partido contra mim. Tive as pessoas mais notáveis do Partido Social Democrata a fazerem artigos de jornal contra a minha candidatura. Tive alguns deles que foram ministros de governos do Partido Social Democrata na Comissão de Honra do Partido Socialista com o Dr. Humberto Rocha. Passei o diabo nessa minha primeira candidatura. Havia só duas pessoas que acreditavam profundamente que ganhávamos essa eleição. Eu e o Amandio Costa, um grande companheiro da Gafanha do Carmo. Ganhámos a eleição contra tudo o que era a previsão teórica, contra tudo o que era a ideia de muita gente e de muitos nossos. Mas tive mais de metade do partido. Não foi contra mim no baixo fundo. Foi contra mim dando a cara. E tranquilo da minha vida, e se for à sua memória ver os episódios dessa altura, lembrar-se-á bem. Neste momento, o que é que se passa em Aveiro? O Partido Social Democrata teve comigo problemas públicos. É público, portanto não vale a pena dizer outra coisa, porque eles foram públicos. Tivemos essa circunstância e tivemos um trabalho dentro do partido, usando todas as estruturas, a local com que havia os problemas, a distrital e a nacional, para discutirmos e arranjarmos soluções. Arranjámos soluções, boas soluções. O partido hoje está unido na candidatura. O Presidente Vítor Martins assumiu essa atitude do partido de forma claríssima, nomeadamente no momento da sessão da apresentação pública da minha candidatura na Praça da República, no seu discurso. E hoje, não há dúvida nenhuma, o PSD está empenhadíssimo neste processo, ao ponto do próprio Presidente Vítor Martins, ao contrário do que é normal no PSD, ter decidido fazer as eleições para a concelhia, que o mandato acabou, é bem verdade, e marcou-as para o dia 28 de agosto com o mesmo pressuposto. O partido está tranquilo e empenhado numa candidatura às autárquicas, Câmara e Juntas de Freguesia. O partido tem a sua vida interna tranquila, o seu Presidente da concelhia é recandidato e está empenhado no seu trabalho no partido, está empenhado no nosso trabalho nas eleições autárquicas e, portanto, vamos embora para a frente. Portanto, esta é a ambiência. Eu sei que é muito desagradável que alguma gente gostava imenso que continuássemos com diferenças de opinião e com disputas na praça pública. Tivemos-las, é bem verdade, soubemos ultrapassá-las, com unidade e de forma saudável. Não há nenhum negócio estranho, foram apenas divergências políticas, objetivas, que foram discutidas e sanadas como partido de gente livre e de gente solidária. E, portanto, é desta forma, muito sólida e muito coisa que nós estamos. E toda a gente que eu convidei para esta candidatura aceitou. Foram muito poucos aqueles que, e sempre invocando questões da natureza pessoal, e já dei aqui dois exemplos, que gostava muito que o António Nogueira Leite ou o Jorge Arroteia continuassem autarcas, mas que motivos pessoais objetivos, e quem é amigo pessoal de cada um deles conhece-os bem, não os trouxeram. De resto, toda a gente aceitou. Do Partido Socialista, quantos se recusaram? Eu não acredito naquela tese de alguns socialistas de Aveiro, que dizem que o Manuel Sousa quis queimar nomes, queimou aqueles nomes todos que ele pôs na Praça Pública, Alberto Souto, Armando França, Gil Nadais, o Ruivo da Segurança Social, portanto, são seis ou sete lá quantos foram, estão todos publicados na comunicação social. Há quem diga que ele fez isso para os queimar a todos para ele ser candidato. Eu não acredito. Eu acredito que ele achava que qualquer um deles eram bons candidatos. Só que nenhum quis ser. Nenhum quis ser. O PSD, o PP e o PPM não têm problemas desses. Nós escolhemos o candidato à Câmara que queremos, e os candidatos, aos lugares mais importantes, mas todos os candidatos, são aqueles que nós queremos por bem, e por isso esta é uma candidatura de gente incluída, e não daqueles que, ou porque alguém os quis tirar, ou porque eles não quiseram, não são candidatos. E o Partido Socialista, sim, tem problemas desses. A Aliança com Aveiro não tem. Somos uma candidatura saudável, forte, coesa, e isso é também muito importante para a escolha dos nossos concidadãos.
Numa palavra, até porque já passámos aqui um pouco o tempo, mas numa palavra, e porque tinha prometido voltarmos ao turismo, a Aveiro tem esse crescimento exponencial e hoje tem também o reverso da medalha, que é muita gente a dizer isto começa a ficar irrespirável um dia destes. Que mecanismos, que soluções é que a Câmara tem para que Aveiro não se transforme de facto num centro ingovernável?
Devo dizer que aquilo que acabou de dizer de muita gente a dizer isso, eu não ouço. Isso não é rigoroso. Alguma gente vai alertando, é verdade, e eu conheço, alguns deles escrevem-me e-mails e falam comigo na rua. Muita gente não, até porque Aveiro não está com nenhum problema, como tem algumas zonas do Porto ou algumas zonas de Lisboa. Quer dizer,
não tem hoje.
Nós estamos a crescer muito, mas estamos longe de termos
não há alta
esgotada
ainda.
E, Carlos, por exemplo, coisas boas, a nossa hotelaria, até há dois anos, na época baixa, que é o primeiro trimestre do ano, é sempre a época mais baixa, fazia 30, 40% de taxa de ocupação, este ano fez 60, 70%. Uma coisa boa do nosso crescimento do turismo, e a nossos hotéis, a nossa restauração, os nossas operadoras marítimo-turísticas reconhecem, é que não há uma concentração na época alta, o julho, o agosto e o setembro. Não, há um crescimento muito forte das épocas baixas, e isso é que é muito importante para um destino qualquer poder crescer. E, portanto, nós estamos a crescer, estamos a crescer bem, de forma equilibrada com a vida dos quem é residente e de quem trabalha na cidade e no município de Aveiro. Estamos a crescer com a região de Aveiro. Nós não queremos crescer sozinhos. Estamos a crescer com todos. Este trabalho que fazemos juntos na comunidade intermunicipal, com Ilha, com a Mortosa, com Ovar, com Vagos, aqueles que nos são mais próximos, mas também com a Bairrada, trabalho muito importante com os nossos municípios mais bairradinos, Oliveira do Bairro, Anadia, Águeda, os serranos, Severo do Voga, aqueles que partilham o Baixo Voga, como a Albergaria Velha ou Estarreja. Esse é um crescimento de todos nós, e nós estamos muito apostados nisso, e vamos sempre gerir bem, o melhor que seja possível, e nem sempre é fácil, o bom equilíbrio entre os residentes e os turistas, que neste momento está em bom ponto.
Ou seja, espalhar turismo por todos, e dessa forma Aveiro não afunda, creio que é...
Aveiro vai continuar a crescer bem e com qualidade para todos.
Ribal Esteves, a entrevista ao programa Conversas. Voltamos na próxima semana com outros convidados. Iremos passar também pelo município de Ilha. Vou até lá.